ligado, o título vai embora. Não, eu acho que os caras vão fazer assim com o Davidson. Deixa ele aí 6 meses. Vamos ver como ele vai no Paulista.
É mundial mesmo agora.
Estamos de volta pelo rádio. O Vampeta falando no Palmeiras.
É, o modo Bet, se quiser, eu passo até meu tempo pra ele.
Não, vai pincelar muito mais. Pode falar, mano.
Essa cadeira aqui, olha, sobe.
É o Guilherme.
Eu vou falando do Palmeiras e vou afundando aqui. Ó.
A cadeira não foi bem? Culpa do Guilherme. Diga.
Ou do Zé Manuel também.
Aí, como é que vai dispensar o cara que faz o gol da. Mas vai enxugar, vai enxugar. Vai ter gente nova. Porque o Luiz Adriano provavelmente não vai ficar.
É. Esse tá pendurado.
O Davidson tava nessa barca, mas fez o gol. Né, o William Bigode já foi.
Lucas Felipe Lima Mello, não vai voltar.
Felipe Melo saiu com isso. Você viu, professor, o que o Felipe Melo tá fazendo? Felipe. Botou assim, relação dos melhores treinadores. Ele não botou o Abel com quem ele trabalhou no Palmeiras.
Certo.
Falou que Leila não ganhou título nenhum. Que agora é a vez dela, que ganhou foi o Galhão. Saiu meio aborrecido, viu?
Ele saiu um pouco branco, mas ele falou, mas não foi bem isso, mas foi um pouco, pode, né?
No podcast aí, não sei o nome do esse negócio de podcast que tem.
Isso.
Ele sentou o pau.
Ele deu uma carcadinha, assim.
Isso repercutiu muito, mas se fosse um jovem, você podia acreditar a inexperiência. Só que você está falando do Felipe Melo, que
é o pacote dele,
diz,
o jeito dele.
É cobra criada.
Cobra com veneno.
Então, ele sabe perfeitamente que a língua. Ele sabe perfeitamente que a língua é uma arma.
Tá para a cara com responsabilidade.
Isso, fere as pessoas e às vezes provoca ferimentos na própria pessoa.
Sim.
Então, eu acho que ele foi inoportuno nisso, porque ele saiu bem do Palmeiras. Tipo assim, passou
para aquela coletiva para nós. Achamos que dá tudo em paz, agradecer.
Eu acho que
ele... Mas depois dessa.
Mas é o pacote do Felipe, é o jeito. Tá aqui um cara que já brigou muito, ele muito mais do que eu com ele, né? Até no final a gente deu uma. Já comentei aqui pela DM do Instagram, a gente. Foi até muito legal o que ele falou, que eu tinha deixado claro num texto que eu publiquei aqui também no portal da Jovem Pan. E ele falou, Mauro, pelo menos uma coisa a gente tem em comum, e até a gente brincou, acho que é única. O amor que a gente tem pro Palmeiras. E de fato é uma coisa muito legal. O Felipe virou um grande palmeirense. Aí eu falo, evidentemente, por afinidade, né? Pô, mas tem outros grandes torcedores que não jogaram, que jogaram bola, mas não joga a bola do Felipe. Sim, o Felipe acabou sendo muito importante. Acho que errou muito, já não vou ficar citando aqui, mas ele foi muito importante e é verdade. Acho que a gente vai ter sempre esse amor pelo Palmeiras, o meu, que nasceu, que ele virou. E outra coisa também que é muito legal. E até a própria Leila falou sobre isso. Eu não vejo problema algum no meu time e nos outros as pessoas se transformarem em torcedores. No meu caso, não tinha nenhum jeito de não ser palmeirense pela família que eu tenho de pai e mãe. E acho muito legal a identificação que muitas pessoas têm. É o caso da Leila, acho que ela foi muito bem na entrevista coletiva que a gente comentou aqui na Jovem Pan, quando ela falou, olha, eu sou uma mulher carioca e que virou palmeirense quando começou a namorar o marido dela, que é um gigantesco palmeirense, com 18 anos de idade. E é muito bacana. Inclusive, falando de outra pessoa de origem, digamos, vascaína, sergipano, o capitão Adalberto Mendes, que veio com a bandeira na arrancada heróica de 42, ele era vascaíno e virou palmeirense por uma série de circunstâncias. Virou um grande palmeirense, inclusive tem estátua merecidamente na academia do Palmeiras. Às vezes se coloca, não, mas não é um São Paulino de berço, um flamenguense de berço. Eu acho maravilhoso quando as pessoas, não é que viram casaca, mas mudam para esse tipo. E a identidade que criou o Felipe com o Palmeiras.
Agora sim, professor, você é do Felipe Melo, do Jailson e do William Bigode, esses
grandes
três.
Grandes figuras.
Aí dá uns 2 milhões de reais isso aí. Se pega esse salário aí, deve dar isso. 1,5 milhão, 1,7 milhão.
Ele está substituindo, né?
Então aí vai ter que contratar alguém, né, pro lugar.
Vai ter que contratar alguém pro lugar. Ainda sobre o Palmeiras fechou uma parceria com uma agência de turismo, agência de viagens, para levar torcedor para os Emirados Árabes no Mundial de Clubes, né? E o preço menor é de R$19 mil para acompanhar de perto o Palmeiras lá. Convenhamos que não é um preço popular.
Não. Nem tem como ser, né?
Mas
não é tão caro, viu? Para o que deveria ser. E para o que foi o que aconteceu, por exemplo, no Uruguai. E não estou aqui nem culpando uma série de mercado e também não entendo sobre isso. Mas assim, se você pensar, teve gente que gastou mais para ir para o Uruguai. Posso te dizer.
Não, eu acredito nisso. Acredito nisso porque nós mesmos falamos aqui que tinha pacote de 24, 25 mil reais.
Preferiram fazer algumas das contas para levar parte da família para lá, para o Uruguai. E agora não temos condição. Mas até gente da família que não foi para o Uruguai, mas vai para Abu Dhabi. Assim, e de novo, pelas circunstâncias e tal. eram menos de 2 meses, embora a coisa foi a mesma. Acho que foi um bom negócio, enfim, dentro do possível, né?
Tá. E para os Emirados Árabes, o que vocês pensam? Se espera uma grande torcida? Vocês não esperam? O que vocês acham? Até para a gente saber que tipo de apoio.
Uma boa torcida. Não
só quer gastar dinheiro no carnaval, dá para ir. Olha, se tiver carnaval, pessoas.
E assim, de novo, eu não tô querendo criticar ninguém, apenas contar uma história do Palmeiras, até porque é uma história contava exatamente 47 anos. O
programa de informação.
Exatamente. O Palmeiras foi campeão paulista de 74. Não é. É apenas uma pitadinha histórica, diria o grande Roberto Avalone. Há exatos 47 anos, no dia 22 de dezembro de 74, o Palmeiras venceu o Corinthians por 1-0. Tinha mais de 80% dos torcedores do Morumbi, eram corintianos e deu Palmeiras, até porque era muito mais time. Como aconteceu agora, em 27 de novembro, o Flamengo tinha mais time, diferentemente do que foi em 74, né? A imprensa, naquele oba-oba, o Corinthians havia 20 anos que não ganhava título, e o Palmeiras havia 10 meses que havia acabado de ganhar o bicampeonato brasileiro, era a base da seleção na Copa da Alemanha, a imprensa achava que o Corinthians tinha mais chance de ganhar do Palmeiras. Parece que não, deu 1-0, Ronaldo, Ademir da Guia, segundo a academia. E agora uma história parecida, mais, quase 80% do estádio era contra o Palmeiras e deu Palmeiras. Não estou dizendo que é contra o vento, a favor do vento, ou contra tudo e contra todos. Mas assim, e sem querer dar muita mole, senão o Flávio Prado vem batendo asas como Dumbo e fala: ah, você tá falando que o torcedor não ganha jogo. Não é isso.
Eu também.
Mas não é tão necessário. Não é exatamente o que diz. Ainda quem ganha é quem tá lá dentro. Como tá aqui um Vampeta campeão do mundo pelo Corinthians, campeão do mundo pela seleção brasileira, campeão do mundo, o campeão de quase tudo. Né?
Eu sei, Mauro, que te machuca muito concordar com o Flávio e comigo. Mas
eu discordo de vocês, mas só pra dizer, não, tem mais torcida pra ganhar jogo, claro.
Eu sei que é uma punhalada, mas.
Mas em alguns casos não, né?
No fundo. Tá bom, pra deixar você feliz no Natal. Então, na maioria das vezes...
Não posso
vezes,
falar mais nada nisso, não.
Não, na maioria das vezes, quem tem time ganha com exato. Público, sem público. É assim.
Torcida,
e com isso eu não estou falando que torcida não é importante.
É importantíssimo.
Fica um cenário bonito, mas a gente sabe de tudo isso.
Mas quem faz, não faz.
Mas entra a grana.
Quem ganha ajuda, pela bola, não pela boca.
Ajuda a bilheteria, tudo isso é verdade. Mas, Bruno, se colocar o Nogueirópolis Futebol Clube com 8 milhões de torcedores no estádio, vai tomar uma pancada, seja de quem for.
Em condições normais, sim.
Perde pro Ibis. É isso.
Está de volta, hein?
E tem muitos jogos que lembram. E uma das coisas legais de torcer no futebol é torcer contra o seu rival. Né? Isso é muito legal. E quando você vê o estádio do seu rival lotado e uma grande derrota, aquele estádio silencioso no final, é uma das sensações mais legais que tem no futebol. Você vê o estádio silencioso quando o seu rival perde, aquele lotadaço que tava. Nossa, há 10 minutos tava uma festa aqui, agora tá tudo quieto. Isso é maravilhoso.
Só perde pro Mauro e pro Vanderlei com relação a uma decisão em penalidades. Essa ganha
um pouco. E se as duas coisas juntas, melhores ainda, como foi a semifinal que, desculpa, o Vampeta perdeu da Libertadores, embora o Palmeiras perdesse depois pro Boca. E agora fala o torcedor aqui que me faz ser jornalista esportivo há 31 anos. A gente tá até discutindo, eu tô até preparando um extenso material sobre isso. As maiores decisões da história do meu time, do Palmeiras. Três delas, né? E não tô falando nem importância de título, porque tem às vezes, como foi a decisão, acabei de falar da arrancada heróica de 42 e tal. Pra mim, ainda o 12 de junho de 93, quando o Palmeiras sai da fila sobre o Corinthians, é a maior de todas, até por sair da fila em cima do maior rival. E pra mim, até pra pegar, eu sei que é no calor agora recente, mas pra mim o tri da Libertadores, o bi agora, contra o Flamengo, ainda, pra mim, supera 99, supera o jogo contra o Santos. Copa Rio, uma outra história, mas pra mim também supera, porque é contra o maior rival. É contra o Flamengo, nesse momento, com a torcida, com tudo que o Flamengo vinha fazendo, um baita time, o time a ser vencido, um time que era melhor que o Palmeiras. O Palmeiras não era favorito, vai lá e ganha, né? E no mítico centenário. Então, como emoção, também pelo tamanho, pela grandeza, pelo gigantismo e pela fase do Flamengo, pra mim, o terceiro título da Libertadores foi mais saboroso do que o primeiro em 99, que aliás é tema do meu próximo documentário, que vai ser lançado daqui a alguns meses, e a vitória sobre o Santos no Maracanã também. É coisa de torcedor mesmo.
Mas vamos por rápido intervalinho para você, pela nossa rede, pelas nossas afiliadas, a gente continua com você pela nossa M620 e também por todas as nossas plataformas com o Esporte em Discussão ao vivo. Já a gente volta com você também pela rede. Não está triste.
Né? E no pacote ainda podia ter uma troca com do Pablo com quem foi o outro?
Esse eu não sei.
Estavam falando do Pablo com o Patrick do Inter, né?
Mas... Eu tenho interesse no Patrick, é verdade.
O Alisson chegando também, né?
Mas essa troca aí é mais vantajosa pro São Paulo, né?
É, o Patrick, não do último semestre, mas o outro eu acho muito interessante pro São Paulo. O Pablo, desde que chegou ao São Paulo, eu acho que não é interessante.
É por isso que eu tô falando. Quer dizer, essa é a troca que eu dando o meu lado, por exemplo, pro Mauro Betti e pegando a Ferrari dele. Não dá.
Não, mas, não. Um abraço pro nosso amigo que adora Lades, que boa sorte lá em Itacaré.
Agora
é o
Flávio, Flavinho Gomes,
maravilhoso.
Que seja feliz.
Todo um beijo pro casal.
Muito bom. Olha, atenção. Então a gente já falou do São Paulo, que, de novo, eu vou repetir. É muito importante. Você sabe que a mudança estatutária do São Paulo passou pelo Conselho Deliberativo e, para ser ratificada, precisa da aprovação da Assembleia Geral dos Associados. Ponto. Estou só falando isso porque, nesse momento, a vantagem é da situação do São Paulo pela intenção dessa mudança. Até porque vocês já perceberam, todos perceberam, que virou pé de página. Você está ouvindo aqui, mas eu não ouvi nos últimos tempos, depois da confirmação daquela reunião, horas depois, não ouvi muito mais. Não sei, o Bruno, que é muito ligado nisso, acho que tem a mesma opinião. Sim. Virou pé de página, o Mauro também acha, e o Vampeta também falou que acabou aquele negócio. Não acabou, ainda vai, e tem 30 dias, o presidente tinha, do dia 16, entre aspas, ao dia 16 de janeiro, para marcar a reunião dos sócios. Tem 30 dias. Então, como virou pé de página e com esse silêncio todo, parece que a barca já foi. E que o São Paulo seja feliz. É o que a gente espera, que a gente torce para a instituição, para que ela seja feliz. Fala, Vamp.
O Alisson tá chegando também, né, Bruno? Com 3 anos.
O Alisson, sim. Ele acha um bom reforço.
É um jogador de lado de campo, né? Uma posição que o São Paulo, assim, de velocidade de lado, ele tem um menino, Marquinhos, só. O Rigoni pode jogar pelo lado, mas é outra característica.
Eu gosto do Alisson
jogando. Também acho que é um bom jogador. Não é nada excepcional, mas é daqueles caras. Se o time estiver bem, ele vai crescer junto, né? Não vai ser ele que vai levantar o time.
Ele foi assim no Cruzeiro e no Grêmio. No Grêmio muito.
E vocês não acharam que é silêncio? Não sei se é silêncio. Então, vocês não esperavam, horas depois, algum tipo de entrevista do professor Muricy Ramalho, do professor, professor Rogério Ceni, alguma coisa assim?
Uma novidade que eu estava vendo agora também, antes de chegar aqui, o Crespo e sua comissão técnica fizeram um acordo.
Ele saiu com elegância.
Muita elegância.
E os advogados do Crespo ligou ameaçando, metendo pau, e porque tem alguns acordos que não foram cumpridos.
Infelizmente não nos causa surpresa. Sabemos algumas... as dificuldades financeiras e outros casos do São Paulo
não
recente.
Ficou claro exatamente o que é,
o que é, né?
Mas pela notícia que saiu, tem algumas coisas que foram combinadas que até agora não cumpridas.
Nessa saída.
No acordo de rescisão dele.
E parece que, pelas informações,
a gente não sabe se
foi um acordo assim, conservador, que ele abriu mão de muitas coisas saiu com elegância. E nem assim cumpriram. É assim, né?
Pelo menos é que a gente está sabendo.
O treinador que foi campeão.
Alguma coisa antes dessas 8 parcelas.
Sim, ninguém do São Paulo falou sobre isso ainda, né? E vamos ver se ele vai entrar mesmo com alguma ação na FIFA ou na justiça. Mas, assim, não sei o que aconteceu, como é que é, mas se você o que você combinou, você tem que cumprir, obviamente.
E também provavelmente não se chegaria a esse ponto de se dar ciência a isso se não houvesse alguma coisa, né? Até pela maneira muito cordial que saiu todo mundo, como você destacou, né, Vanderlei?
Saiu bem, né?
Bem legal, dentro do possível.
Mesmo que horas depois tenham contratado outro técnico.
Mas
uma prova de elegância dele.
Sem dúvida.
Por mais elegante.
Você cumprimentou o Rogério dentro do vestiário.
Foi muito legal essa série, verdade.
Ele foi elegante, mas você imagina a azia, né? Ou não?
Claro que todo mundo vai dizer, saiu um, a gente foi lá e fechou rapidamente com o outro. Pode ser, mas.
Tá,
mas
porque é o Rogério,
quem sai, fica ali. Acabei de sair, nem terminou, assim, nem.
Não cheguei no estacionamento.
Nem tirei as coisas aqui de dentro do armário já tem outro.
O jogo é o mesmo, só mudou as peças, né? Em termos de gestão.
Sim.
Não, nesse momento não mudou nada.
Não, não. Eu falei, o jogo é o mesmo. É. Mudou as peças, que foi a antiga diretoria e ficou.
Isso. Ah, sim, sim.
Entrou
com relação ao anterior.
A mesmo bonde.
É. E é o mesmo grupo que tá aí. Tem alguns que tentam diferenciar o Casares do Leco. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo.
São outras pessoas, mas ideias muito parecidas ao prático.
Mas
também.
Poderia, mesmo sendo do mesmo grupo, poderia ter comportamento diferente.
Ah, sim, né? Muitas coisas.
Porque,
sim.
É por isso que eu falei. Só mudou porque, as peças, o jogo
bem.
O comportamento é tudo igual.
É, porque um clube.
A caneta é a mesma, o dono talvez tenha mudado.
Um clube não tem uma. A gente até criticaria se fosse alguém de caísse de paraquedas, claro. Que não tivesse nenhuma relação com o clube. Mas
grandes São Paulinos.
Grandes São Paulinos. Mas olha, agora o comando é nosso e a gente vai fazer isso. Pronto. É. Era do grupo anterior, mas o grupo atual
são decidiu... São pessoas diferentes. A gente está no mesmo time aqui, cada um
pensa. Eles tinham a sua maneira de administrar, nós temos a nossa, vocês estão vendo as diferenças e segue o jogo.
Mas até essa mudança de estatuto que é dá para dizer que é coerente, né? Porque o presidente atual votou por uma mudança parecida quando o Juvenal Juvencio era o presidente.
Também, do mesmo, basicamente do mesmo grupo.
E ele votou a favor de uma mudança que também esticou o mandato, enfim... Permitiu reeleição, ele votou a favor.
Esticando o mandato do conselheiro.
E você,
que a gente já falou bastante.
E o Bruno falou várias vezes aqui, e eu achei que ele falou corretamente, também penso dessa maneira, que mesmo esse sendo um ponto. Aliás, para muita gente que é atenta, disse que esse que eu vou falar agora é o ponto menos importante, a reeleição. Se analisar com carinho, concordo todos os também. Outros, há coisas mais importantes. Mas concordo. Tudo bem, mas aquele que mais chamou a atenção, pelo menos ocupou mais espaço, é defender em causa própria a reeleição.
Sim.
E o Bruno falou várias vezes aqui, eu quero acreditar isso ao Bruno, e eu concordei muito com isso, que era, olha, tudo bem, não quer mexer no texto, mas eu vou, na reunião, deixar muito claro. Gente, olha, vamos fazer isso, vote, mas eu quero dizer publicamente para o Conselho que eu não serei candidato.
Pronto. Não irei usufruir desta mudança.
Não irei usufruir dessa mudança.
Que até eu não acho absurdo, assim, 3 anos mais 3. Eu não acho.
Não acho também, não.
Não,
mas
não.
O problema é, se isso tivesse sido aprovado antes da eleição, ó, não sabemos quem será o próximo presidente. Vamos ter uma eleição. Agora, antes da eleição, vamos votar algumas mudanças. Beleza, se ele assume já com essa regra, ó, a regra é essa, ó. Você está assumindo por 3 anos, você ganhou a eleição aqui, vai assumir por 3 anos, pode se reeleger por mais 3. Tudo bem. O problema é que está no meio de um mandato. E quando assumiu era 3 anos. E o problema é que é um clube muito traumatizado com esse tipo de coisa. Porque para muitos, e eu concordo, eu tenho essa opinião, o buraco começou a ficar bem fundo quando começou esse tipo de mudança no clube. E isso não faz tanto tempo. Isso. E não faz tanto tempo. Então é um clube, uma torcida, que tem isso na cabeça. Ó, de novo, esses caras estão vindo aqui mudar estatuto para se manter no poder. Que para muitos é... uma das origens, a origem, talvez, desse buraco que São Paulo se enfiou. Então, também não pega nada bem num clube que acabou de passar por essa experiência fazer isso.
E da minha tese, né, da minha opinião. Isso vale até para quem está numa boa situação. É o caso que já falei aqui do próprio presidente Maurício Gagliotti se usufruiu de 1 ano a mais de mandato.
Sim.
Né? Como foi o caso, lembra, do Sarney,
que acabou
mais
também dando
mandato.
Prazo exato para que a Leila pudesse,
ter a governabilidade ou a elegibilidade para ela ser eleita como ela acabou de ser. Então, assim, eu não acho legal, o que não significa dizer que, de novo, que é ilegal. Eu acho, e pode até dizer legítimo, eu não gosto, né? Quase que legislar em causa própria. Eu acho muito
jeitinho,
pior no caso,
né,
do São Paulo, jeitinho, duas coisas. Ampliar o mandato de conselheiros para 6 anos, e outra coisa, você criar, diminuir o número de conselheiros, eu acho ótimo em todo mundo lugar, diminuir o número de conselheiros vitalícios também. Agora, está se criando uma barreira para que a oposição, seja qual for a oposição, não consiga escrever chapas exatamente pelo número.
Chapa única não dá, né?
Não pode ser chapa única, está se criando um mecanismo para evitar a oposição.
E tem outra coisa que foi aprovada ali, agora eu não lembro as palavras que estão escritas, mas algo assim, punições para quem criar, atrapalhar a harmonia
social.
Harmonia
social.
O que seria harmonia social?
Tipo, você vai lá, vou explicar para você.
Não gosto do lateral esquerdo.
Eu vou lá. Você vai na área social do São Paulo, tá certo?
Sim.
É desarmonia, não é harmonia, né?
Não
é desarmonia,
não é harmonia
social. Você chega lá, eu sou sócio lá e o Bruno é o presidente. Eu chego lá e falo assim, ó, gente, é o seguinte, na nossa rodinha aqui, o Bruno é uma tragédia e papapá, estou criando uma desarmonia social.
Uma cisânia.
Cisânia.
Uma desinteligência.
É isso aí.
Aí tem uma punição.
Qual é a punição? É, quer dizer, ó, qual é? Lei da mordaça?
E até que ponto? Eu chegar e falar lá no clube, se eu fosse sócio, ó, eu acho que o presidente está fazendo um péssimo trabalho. Isso aí, eu posso ser punido por isso? Assim, não posso. Ou dar uma entrevista, vai, se eu fosse um conselheiro. Meu, Marco Aurélio Cunha, que é um cara que dá bastante entrevista, que hoje é oposição. Se ele der uma entrevista aqui pra gente, fala, ó, eu acho que o trabalho do Júlio Cazares é péssimo, é muito ruim, eu acho que ele não deveria ser o presidente. Ele vai ser punido por isso? Ele tá criando uma desarmonia? Então é difícil, né? Fica muito aberto a interpretação que você quiser colocar, né?
Essa mudança estatutária, até onde eu sei, do São Paulo, e de novo deixando muito claro o meu caso em relação ao São Paulo, até o clube pelo qual eu torço o Palmeiras, não o clube pelo qual eu sou sócio, que é o Pinheiros. Eu não posso falar nada, eu posso comentar de modo geral, mas não posso exigir aquelas coisas que a imprensa, aliás, adora fazer, né? Atenção, o governo de Israel faz um editorial e fala, estamos alertando, quem é você, né? É mais uma opinião como qualquer outra. Mas assim, é uma das piores mudanças estatutárias, não só da história do São Paulo Futebol Clube, de qualquer clube que está sendo engendrado no Morumbi.
É
ou
isso.
Pelas redes, ou pelo Zoom, né? Pelo Skype.
Nós vamos para um rápido intervalinho agora, mais um intervalinho para você que nos acompanha pela nossa AM620. A gente segue também por todas as plataformas, mas a gente vai sair só um pouquinho pela rede, mas a gente segue com você. E eu quero sempre dar um recado para você: baixe o aplicativo Panflix, porque você tem todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na palma da sua mão. Esporte, entretenimento, jornalismo, tá tudo lá. Os gols, as narrações, os melhores momentos, os programas todos que o Grupo Jovem Pan faz, você tem no nosso Panflix. Baixe, é rapidinho, vai ser uma molezinha, vai ter todo o conteúdo na palma da sua mão. Já, já voltando.
O Natal vai ser no Ninho, vai ser igual a Páscoa.
Vai gravar um clipe no Natal?
Não, estamos de volta, o Vampeta está agora, como você sabe, esse programa de informação, ele vai responder a pergunta, você pegou pelo rabo a pergunta de Mauro Betting. Mauro Betting, qual a pergunta que você
Vampeta,
fez?
Vampeta, você vai gravar um clipe Vampeta no Natal?
Não, no Natal, o Natal então eu vou ficar no Ninho, mas vou fazer tipo Páscoa. Cheio de coelhinhas.
Ah, moleque. Olha.
Agora são.
Datas religiosas.
Agora são. Agora sobe.
Agora
sobe pra me dar um expositor.
A única solução é lacrar a porta do estúdio.
Agora sobe, sabe pra quê? Pra me cumprimentar e dizer, tem aqui os panetones, se divirta aqui, fique em paz, aquele cidra de maçã, todo mundo toma. Já comprei o cidra.
Bom,
o cidra de maçã é barato, mas
gostoso. A melhor coisa de ser vampeta é você poder ser vampeta o tempo todo, na Páscoa ou Natal. Se você fala o que ele falou, é o vampeta, então segue o jogo. Ah, é tipo o que o Deverson fez na final lá do...
O que é isso?
Quando o Vampeta ali?
Uma bolinha?
É uma bolona, né, aliás?
Ali fui só.
Olha, Caetano, quantos meses, Vampeta? Olha.
Não, eu tava com três
semanas. Então, eu me sinto mais magro vendo essa imagem.
Não, mas isso faz muito tempo.
Não, isso tem 2 semanas.
Quero defender você.
Não. Mas aqui a informação é isso, é verdadeiro.
Então, só um pouquinho. Só
tá fininho, hein, bolão?
Atenção. Veja o que aconteceu agora. É por isso que eu sei.
Aqui a informação é verdadeira.
Queira defender.
Não, Vampeta é falar a verdade.
Foi semana passada.
Não queira defender.
Semana passada, nada.
Não. Tem uma foto na tela aí que eu bati o olho.
Uniforme do São Caetano.
O Bruno já pegou, esculhambou o personagem, o Mauro também. Eu quis defender, falei assim: não, acho que foi um equívoco da produção. Essa é uma foto de 3-4 anos passados, antes do rigoroso regime. Ponto. Aí eu recebo a seguinte pancada.
Amanhã faz uma semana.
Uma semana.
Aqui é verdadeiro.
Vampeta é autêntico.
É, não tem história. Agora quer saber quantas camisas tá por baixo, aí eu posso contar.
Tá. Legal, ó, Vampê, alguma chance
de você trocar camisa no Natal?
Foi errada a decisão do Corinthians nem conversar com o Dentinho? Ou ele é parte do passado
então,
mesmo?
Então, professor, todo mundo de férias tem esses jogos aí que a TV transmite de amizade, né?
Isso.
O Willian fez um jogo lá em Santana do Parnaíba. Amigo de Willian, amigo de Davi Luiz. E o Paulinho estava lá, não jogou mais da entrevista. O Dentinho jogou. E essa entrevista que o Dentinho deu foi, acho que foi lá. Né? A posição ali que o Dentinho, já que o Corinthians procura um 9 mesmo, se for a posição do Dentinho, tem o Gabriel Pereira, Roger Guedes, Mosquito. Homem de beirada tem bastante.
O Willian.
Sim. Mas GP. Se tá aqui no Brasil dando sopa, para o que vai ter. Temporada longa, tudo a depender das condições, eu traria o Dentinho também.
Então, ele disse que tem propostas de clubes de São Paulo e de fora de São Paulo.
De Minas, ele falou de Minas. De Minas. Aí eu pensei, será que o Cruzeiro ou...
Ah, mas...
Cruzeiro ou América Mineiro?
Você acha que tem bola pra voltar, tudo bem.
Ele passou muito tempo no Shakhtar, né?
É.
Ficou quase 6 anos.
Ele foi bem
Shakhtar,
lá, né, Bruno?
É, mas sim.
É que o campeonato ucraniano...
O cara fica 6 anos lá...
É, ficou até mais que isso.
Mais, acho que quase 10 anos. 2012, acho que foi.
É, assim, o Dentinho, ele teve vários momentos que ele... Ele não era titular, ele entrava, ele era um cara respeitado. Ele fez até um gol na Champions League contra o Real Madrid. Uhum. Assim, ele não deu um salto assim como outros deram.
Como o Jadson, com o próprio...
Né? O Douglas Costa jogou lá e foi para o Bayern de Munique. O William mesmo jogou lá. Depois foi pro Chelsea. O Fernandinho
ele
saiu
com
o Manchester
todos
City. O Fred pro Manchester United.
Quando ele saiu, ele ficou lá.
É, ele ficou lá, né? Como o Tyson também ficou bastante, mas o Tyson jogou mais que ele ali. O Tyson
era foi
o jogador
titular
melhor.
Absoluto.
Titular absoluto, estreia, foi pra Copa do Mundo até. Né? Assim, o Dentinho ele fez uma carreira ok na Ucrânia. Assim, ele foi um jogador pra Ucrânia, não chamou atenção de nenhum outro mercado. Ele chegou a ser emprestado, acho que pro Beşiktaş também, não quiseram comprar, voltou. Nesse elenco do Corinthians atual, eu não. Realmente tem muita gente na posição dele. Acho que não é um. Eu
acabei de falar aí.
É, não é um cara que vai.
E ele falou muito. Minas só pode ser Cruzeiro ou América Mineiro, que o Atlético.
Pro Atlético também acho que não tem.
Em outros lugares. Né? E assim. É, exatamente,
o time do Nordeste, ele falou.
No Shakhtar também, ele teve essa concorrência toda que o Bruno falou. E uma característica: o Shakhtar não só contrata brasileiros, ele contrata exatamente pontas brasileiras, né? Então não ficou fácil pro Dentinho, mas ele ficou muito tempo no Shakhtar, então não é qualquer jogador que fica. Eu entendo que ele é um reforço muito interessante para muitos clubes do Brasil, mas exatamente pro Corinthians, apesar da enorme identificação que ele tem com o Timão, é uma posição que hoje o Corinthians está muito bem. Então eu acho que não é o caso para o Corinthians trazer o Dentinho.
Eu imagino que ele vai jogar aí, é puro palpite, não é informação nenhuma. Eu acho que ele vai acabar indo para um desses times que emergentes, assim, Fortaleza até o Ceará. Eu acho que ele vai acabar...
É porque ele deu uma...
Qualidade, experiência que tem.
Ô Mauro, pergunte pro Mauro Bertin. Algum clube poderia, nesse momento, você pode citar um nome similar, se você lembrar. Okay. Alguém parecido com o centroavante Evair? Parecido não...
Não, jeitão, né?
Jogando bola.
Não. Sim, faz muita falta, né? Não era tão veloz. Pô, mas a inteligência, posicionamento, presença, bater o pênalti, inclusive, não tem mesmo, né? Para bater pênalti, claro, com outra característica,
tá,
é o Veiga.
Você está avaliando, né? Fora do Brasil também?
Não, fora do Brasil?
É.
Não,
ainda não importa,
além,
se,
né,
tem dinheiro ou não.
Turno. Não, tá. Como Evaíra, assim, fora do Brasil? Assim, é que qualquer coisa o pessoal fala. Mas vai, enfim.
Fala, mano.
Olha,
não, ele tá com a vida.
Tem um cara que achava.
Tá com a vida dois caras.
Não, vou usar aqui o negócio do Felipe Coutinho. Mas dois jogadores. Esquece o Evair. Mas dois jogadores. Não, o Evair sempre foi muito técnico, até porque o Evair era meio atacante quando começou no Guarani. Mas eu vou citar dois centroavantes que se falavam canelutos. Inclusive, um que era companheiro dele no Tottenham falava: esse cara é caneludo, só sabe fazer gol. Mas cresceu muito fora da área. E outro cara que também era meio de área e cada vez melhor, inclusive, assistência, que são o Lewandowski e o Harry Kane. Assim, são dois centroavantes que saíram...
O inventário já saiu, mano. Senta o pau, fala, irmão.
Não vou falar. Tô falando de dois centroavantes que cresceram muito tecnicamente e não fazem só gol. Também sabem sair da área e trabalhar.
Agora, Harry Kane e Lewandowski. Acho que o Harry Kane é uma boa comparação. Acho o Kane melhor.
Sim,
o Kane, um jogador melhor, acho que até bem melhor que o Evair.
Sim.
Mas acho que nessa, o Kane tem um parceiro que é o Son, que é um velocista. Que o Evair teve uma parceria dessa com o Edmundo e com o Edilson no Palmeiras,
também.
Né? Os dois rápidos entrando na área.
O Benzema, quase assim também.
É. O Benzema
também prepara
também.
Muito.
O cara que merece muito elogio. É. Pô, muito do Cristiano Ronaldo passa pro Benzema. Tudo que o Benzema sem a bola fazia, com a bola também.
Aí o Corinthians falou do negócio do Dentinho. Eu trazia esse Lapadula. Como é? Lapadula.
Lapadula.
Eu vi ele jogando pela seleção peruana, gostei dele.
Como falaram, o Lollapalooza é outra pessoa. Tá?
Eu também acho um bom centroavante.
Joga na Itália, tem experiência
ele
italiana.
Quando ele tá na seleção peruana,
não,
ele incomoda.
E o cara que joga na Itália não é com um jogador qualquer. Centroavante, você sabe melhor que a gente.
Olha, já que você falou da Itália.
Não é o Lollapalooza.
Já que você falou da Itália, eu queria que vocês comentassem, por favor, uma declaração do Maurizio Arrivabene. Que é o CEO da Juventus. E ele deu uma declaração antes da vitória sobre o Cagliari, na última terça-feira pelo Campeonato Italiano. Eu vou falar aqui, mas já que eu falei da Itália, eu queria só fazer um registro aqui.
Não tô sabendo.
Porque ele, que eu vou falar agora, ele é nosso ouvinte, acompanha tudo, é muito bem informado. É o cônsul Opa. Italiano em São Paulo.
Caríssimo.
Filippo La Rossi. O Filippo está deixando o Brasil.
Uhum.
O que é muito triste para aqueles que sabem o trabalho que ele realizou à frente do consulado. Ele deu uma entrevista, inclusive, aqui na Jovem Pan.
O consulado na última.
Na Avenida Paulista. Né? Deu uma entrevista.
Fui lá muito bem atendido, que tinha uma moeda para receber lá. Fui, mesmo.
Então, ele deu uma entrevista para o Fernando Martins aqui na Jovem Pan, anteontem, à noite, ao vivo, aqui no nosso Jovem Pan News. E eu queria só falar isso, porque ele vai partir. Ele vai correr a São Silvestre. E da São Silvestre vai embora para o aeroporto com destino a Roma. Depois de 8 anos, fez um trabalho espetacular aqui em São Paulo, que foi encerrado ontem com o Concerto de Natale, no auditório do Ibirapuera, aqui em São Paulo, com a Orquestra Sinfônica de Higienópolis, um brilhantismo, casa cheia, e com canções brasileiras, canções italianas e as melhores canções de Natal. Foi muito legal, então eu queria só mandar um abraço para ele, dizendo que foi muito bom conhecê-lo aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e que ele sai realmente como foi ontem, aplaudido. A relação entre Itália e Brasil ficou mais fortalecida aqui em São Paulo, que é o mais importante consulado fora da Itália, mais um consulado pelo mundo, tal o grau de italianos e de descendentes que nós temos aqui em São Paulo. Então, só queria fazer esse registro. E ele, para o Mauro, fala: não esqueça, Vanderlei, ele foi o chefe da delegação do Palmeiras em Montevidéu.
Exatamente, fez evidentemente um belo trabalho, um querido amigo e realmente um grande palestrino também, por óbvio. Sempre lembrando que não necessariamente quem é de origem italiana é palmeirense. Né? Há pessoas que desvirtuam, evidentemente não são. Não é o caso.
Legal. Então, boa viagem para Roma. Né?
Bom viagem.
Então, ele falou o seguinte, o Maurizio Arrivabene: eu sempre fui honesto. A pergunta é para você, Vamp, começo. Sempre fui honesto. Neste momento, os jogadores são mais leais aos empresários do que a camisa que vestem. Falou o CEO da Juventus, Maurizio Arrivabene. Você concorda?
Concordo. Verdade. Porque eu estava vendo aí agora a dificuldade que o Santos está tendo lá para renovar o contrato do Leonardo.
Marcos Leonardo.
Quer dizer, o Santos vai ali, a gente sabe o trabalho de base que o Santos faz, lança mesmo a molecada com 16, 17 anos, e quando você dá o contrato, eles não querem e se apega nos empresários. Os empresários, que eu acho que também poderia olhar a situação dos clubes, né? A gente sabe que ali Pelé permite que você assine um contrato e com 17 anos, por exemplo. 20 anos ele está livre. Livre. Por isso deu essa demandada toda. Né? A gente fala, é culpa do clube. O clube fica refém de você não querer dar o que se pede. Às vezes um moleque de 17 anos já quer, nada conta, quer 1.500.000, 500 mil de alcada por mês. O clube fica refém, fica com medo de dar esse contrato, ser liberado e depois virar tipo um Marquinhos, o que o Marquinhos virou. Só que a gente também tem vários exemplos de outros atletas também que não viraram. Por exemplo, um exemplo clássico, essa semana eu estava num restaurante e vi ele. O Neilton.
Ele
comprometeu. O Neymar sai, ele entra no lugar do Neymar, ele podia ser o próximo. E o Santos deu oportunidade, ele faz uma opção de quebrar o contrato com o Santos, vai pro Cruzeiro, aí o Botafogo já não se encontra mais dentro da carreira. Onde ele estava bem no Santos. Então concordo, se apega muito, muito mesmo.
Você, Bruno?
É uma verdade, mas eu não acho que seja necessariamente uma coisa ruim. Porque tem sim esse lado, às vezes o clube faz todo o investimento e perde o jogador cedo e não ganha nada com ele. Mas também acontece muito do atleta ter entregado ao clube muita coisa e por causa de um erro, de um lance, de uma falha, de uma derrota, ele é chutado do clube. E com aval de dirigente, com torcida pegando no pé, com o dirigente usando isso também a favor, já que a torcida não quer mais ele, eu também vou queimar o cara. Então também acontece isso. Então acho que o cara tem que pensar muito na carreira dele.
Dirigente é tudo ligado ao empresário também.
Sim, também. Também é tudo uma coisa só. Então acho que assim, o jogador tem que, claro, existe a relação com o clube, mas também ele não deve ficar pensando só no clube, não. Ele tem que pensar muito na vida dele, porque quando ele tá por baixo, também não tem clube nenhum que vai lá estender a mão para ele, vou te ajudar, vou te dar espaço. Então acho que o cara também tem que pensar no dele, no, em encerrar a carreira com a vida financeira dele feita, para cuidar da família dele, para seguir a vida dele. Então não acho que isso seja necessariamente ruim, não. Acho que o cara tem que primeiro pensar em resolver a vida dele, porque se ele estiver precisando, no, o clube não vai lá ajudar ele, não.
E o Mauro?
Você acompanhou bem, o Vampeta no início da carreira ainda pegou a lei do passe, que você tinha até 98. Não vou usar o termo que se usou muitas vezes, da alforria, mas às vezes era. A gente sabe, e vou pegar exemplos de grandes jogadores. Por exemplo, um grande
aqui, defensor. Só para dar essa notícia aqui, ó, claro. O Paquetá está sendo comprado pelo...
Newcastle.
Caramba! 260 milhões.
Cacilda! É o novo Newcastle agora.
Seria a primeira Saldita, grande, né? Contratação.
Está jogando dinheiro. Muita bola.
Newcastle aceita pagar 260 milhões para o Paquetá. E o Flamengo terá direito a receber uma bolada.
Que é ótimo para o Flamengo como clube formador. Vamos aguardar o que virá a partir daí, né? Mas enfim, mas é uma decisão do Paquetá. E até em cima desse assunto. Tá até 98 você tinha a lei do passe, né? E aí voltando, alguns jogadores, por exemplo, libertários, né? De cabeças bastante privilegiadas e corajosas como Afonsinho, bateram. E eu vou pegar exemplos, por exemplo, do jogador de seleção brasileira, o Djalma Dias, pai do Djalminha, ficou 8 meses sem jogar pelo Palmeiras por conta disso aí. Que não até se negociar com o Atlético Mineiro, depois voltar a jogar pelo Santos, quando chamado pelo Saldanha em 69 para a seleção brasileira, ser jogadores que ainda que eram jogadorzaço, um dos maiores zagueiros da história de Djalma Dias, teve problemas com a lei do passe. Alguns jogadores, inclusive, se lesionavam, às vezes, sem contrato. Até, você acompanha bem, Madeleine, até os anos 80 tem um jogador que jogava final de campeonato sem contrato. O César Maluco foi campeão paulista de 72 sem contrato. Podia quebrar a perna, ainda mais maluco do jeito que era. E aí, como é que ficava? Era na base do fio de bigode. Então, assim, mudou. Aí, sim, em vez dos os clubes sendo, digamos, os escravocratas, agora os senhores de engenho são os empresários. Você pode discutir, e como bem alertou o Vampeta, alguns dirigentes são...
muito próximos.
Muito próximos de empresários. Alguns foram, ou alguns serão. Ou não precisa ser, porque já na prática
e alguns é indica mesmo já na base, ó, vai naquele lá, que é aquele que vai...
Ou que às vezes acontece, lamentavelmente não são poucas histórias, tem um grande jogador de potencial. Aí o que acontece? Esse jogador não fica no clube. Atravessa a rua, porque já tem o cara lá no bar e fala, ó, você não vai ficar no clube grande, mas ó, você vai ganhar um contrato aqui, você já faz o esquema. Você tira do próprio clube que você dirige para vir o esquema, e isso lamentavelmente acontece. Agora, indo um pouquinho além e pegando a profissão de cada um, espero que todos os empregados ou autônomos, o que seja. Gente, você recebe uma proposta, vou pegar meu caso, que já saí de vários lugares, já fui saído de vários lugares, já fui demitido de lugares, lugares onde eu trabalhava acabaram comigo no ar mesmo. Ó, passa lá na sala do diretor, chegou, ó, infelizmente negociamos com uma igreja, não vai ter mais a rádio, mas ano que vem a gente volta. Isso foi em 1996, ainda não voltou, mas enfim. Então assim, acontece, tá? Ok. Eu já saí de alguns lugares por propostas melhores, e algumas propostas não eram financeiras, eram questões pessoais. Ó, eu não posso ir morar no Rio de Janeiro, eu quero ficar em São Paulo. Inclusive, eu queria continuar também aqui na Jovem Pan, onde estou. Então assim, gente, entenda o jogador. Eu sei que, não se tem mais amor à camisa. Ô, velho, você que seja o que for, taxidermista, pagodeiro, jornalista, você tem que entender o lado pessoal, o lado profissional. Você também tem proposta. Pode receber, eu sei que eu tenho um amor, eu visto a camisa do meu trabalho, não do meu emprego. E graças a Deus, acho que até por isso eu tenho vários empregos. Poderia ter um só, mas eu gosto de fazer um monte de coisa. Assim, graças a Deus as empresas que eu trabalho normalmente aceitam que eu faça outras coisas também. E gente, não posso ser, quer dizer, pode me cobrar, mas assim, eu posso me defender. Falei, velho, eu faço o meu. E de repente se vier uma proposta melhor, eu posso pensar, discutir, conversar e ir pra lá. Pagando o que é devido e segue o jogo. Por que só que o jogador tem que ser fazer como o Nilton Santos, bandeira histórica, em nome do estádio do Botafogo agora, lá no Engenhão, que ele assinava em branco? Ele falou, a única coisa que eu arrependo na vida é assinar contrato em branco, mesmo com a minha paixão com o Botafogo. A gente tem que ser profissional, porque alguns mais são remunerados do que profissionais quando são remunerados.
Falando em profissionais, o Ronaldo é o novo presidente do Cruzeiro. E ele
é o dono, né, do Cruzeiro, quer dizer, é o dono do Cruzeiro, 90% do Cruzeiro.
É o presidente executivo, é o majoritário, é o sócio majoritário, vai poder mandar soltar e mandar prender. Ele abriu mão do trabalho do, considerado por Deus, por muitos, né, o Alexandre Matos, que não tinha contrato com o Cruzeiro, mas estava palavrado. Segundo o Alexandre Matos, já estava trabalhando.
Lá nos Estados Unidos, fazendo curso.
Está fazendo curso e já procurando alternativas para o Cruzeiro. Ele foi informado que...
Pela imprensa,
que o Ronaldo não vai contar com ele. E o nome que ele pretende utilizar na função é do Paulo André. que todo mundo sabe, o Paulo André tem posições importantes, é um cara sério, sem dúvida alguma é um cara sério, e o Ronaldo vai contar com ele. Já é uma mudança do Ronaldo, já metendo a mão na massa. Vamp, fala sobre isso.
É, eu tava vendo, o Matos falou que recebeu a notícia pela imprensa, que ele respeita, que ele se dá muito bem com o Ronaldo, e provavelmente o Zuzuzum, porque o Paulo André já trabalha no Valladolid com o Ronaldo. Isso. E o Paulo André já trabalhou no Atlético Paranaense, tem experiência nisso.
Tem experiência.
Agora eu só queria saber como é que o Paulo André vai lidar com a situação de os jogadores, de repente entrar com ação na justiça, porque joga às quarta-feiras, às 9h40 da noite, e domingo às 17 horas ou às 16 horas.
Ele pode ter mudado, né?
Porque ele entrou na justiça porque ele fazia isso. O Paulo André entrou na justiça contra o Corinthians porque ele jogava
às 21h30. Né? Isso não prosperou na justiça.
Recebeu uma moeda, fez um acordo para receber.
Em cima dessa solicitação, desse pedido?
Então eu queria saber, o cara que trabalha com bola, a hora que os jogadores têm que jogar. Porque não pode jogar domingo às 16 ou às 17 e nem às quarta-feiras às 21h30.
Eu acho que
eu
vai
queria
ter
saber
que...
esse curso, como é que se faz para validar isso no meio da bola.
É, vai ter que fazer, ter algumas respostas. Agora, o perfil é bem diferente do Alexandre Matos, não é?
Sim, eu costumo falar, para deixar muito claro, tá? Um dos melhores amigos que eu fiz no futebol, um deles é o Paulo André. Nisso que o Vampeta está falando, eu não concordei. Mas em quase tudo eu concordo, até pela coragem com que ele se manifesta, com a inteligência com que ele se manifesta. Nesse caso eu não concordei, nessa eu tô com o Vampeta. Mas em quase todo o resto eu tô muito pelo Paulo André. Acho um cara de um altíssimo nível para tentar fazer. Muito inteligente, muito próximo do Ronaldo, mas não é só para amizade, é por competência e capacidade, né? Eu acho um excelente nome para o Cruzeiro. O Paulo André, acho que é um dos caras mais preparados que eu já vi na vida no futebol para fazer qualquer coisa. Discordo dessa questão, aí eu tô com o Vampeta, acho que poderia ser levado de uma outra maneira, mas discordo à distância. Não sei todos os detalhes, o que a gente sabe, e cada um sabe o que faz ou não, o que sabe o que faz ou o que o advogado pediu para fazer. Mas eu acho um cara preparadíssimo para ajudar esse momento do Cruzeiro, como o Alexandre Matos, com um perfil diferente também, é um cara de uma capacidade enorme. Muito do sucesso do Palmeiras agora, muito do sucesso do Cruzeiro bicampeão passa pelo Alexandre Matos.
Alexandre Matos
é um grande negociador.
Ele tinha contratado 10 jogadores.
Sim.
Tinha contratado 10 jogadores.
Sim, vários. Eu acho jogadores de perfil interessante para o que tem o Cruzeiro agora.
O Edu, você trabalha. Alexandre Matos, que foi próprio Jair, estava no Cruzeiro, recuando um pouco no tempo, né? E foi trazido para o Palmeiras pelo Paulo Nobre.
2015.
E eu lembro bem.
Junto com a chegada da Crefisa também.
E eu lembro bem que o Paulo Nobre, num bastidor. E o Alexandre Matos naquele momento era a pedra preciosa na função.
Sim.
Vários queriam o Alexandre Matos. E o Paulo Nobre contratou o Alexandre Matos e ele disse para mim: olha, e paguei aí, vou pagar por mês o que pagaria para um bom jogador.
Negocia bem para ele mesmo também.
Na época era mais ou menos o dobro, um pouco mais do dobro do que ele ganhava no Cruzeiro. E com a segurança, né? Porque o Paulo Nobre era um presidente que efetivamente mandava aquela coisa toda. Então, segurança. Se o cara segurasse ele, ele ia ficar um tempão. E ficou mesmo, né?
Ficou e ganhou títulos do Palmeiras.
Muito, montou elencos muito importantes.
Montou elenco bom e com retorno financeiro também.
Com retorno financeiro, alguns jogadores baratos, como o Moisés, foi fundamental. 2016, o próprio Everton foi uma meio que bancada dele.
Por exemplo,
ele conseguiu ser 10 vezes mais barato que o Thiago Volpi.
Eu tive a oportunidade de negociar com ele como presidente do Audax, ele comprou o Tietchan.
É verdade, lá, foi fundamental pagou, também.
Foi campeão na época.
Bruno, sobre essa SAF do presidente Ronaldo, ele abriu mão do Alexandre Matos, parece que vai ficar mesmo com o Paulo André, que já tem relação com ele. Enfim, o Cruzeiro está sob nova direção. Diga, Bruno.
É a mudança, quando muda o presidente, no caso é outra situação, né? Agora o Ronaldo é o dono do clube, é normal que ele traga as pessoas que ele confia, as pessoas que ele tem boa relação, que ele acha que pode ajudar. O Paulo André, isso eu ouvi do Ronaldo numa entrevista que ele deu outro dia aí num podcast, de que o Paulo André já o ajuda no Valladolid também. Sim. Ele já está... Eu não sei se é oficial, ou se é um cargo oficial, ou se é um consultor, se eles trocam ideias.
Pode ser cargo oficial, eu estava vendo isso hoje de manhã. O Ronaldo toma posse dia 2
Sim.
de janeiro.
Então o Paulo André é um cara que ele confia. Eles se conheceram no Corinthians, né? Acho que antes eles não tinham nenhuma outra relação. Né? Eles jogaram juntos no Corinthians. Então é um cara que ele confia. O Alexandre Matos tem um perfil assim bem específico. Você tem que saber o que você quer. O Alexandre Matos é um cara que contrata bastante. A maneira como ele vê o futebol, a montagem de um time é com contratação. Não é aquele cara que chega e ajuda... O que a gente tem aqui, podemos melhorar esse jogador? Ele contrata, ele contrata. Que no Palmeiras ele contratou muita gente que deu certo e vários que não deram certo. Tipo, Amaral, Andrei Giroto, Rieder Matos, tem um monte aí.
Rodrigo, volante do Goiás,
que jogou um jogo. Roger Carvalho, zagueiro, também quase não jogou. E trouxe o Dudu, por exemplo, que deu muito certo.
Moisés,
o Tietê. Então, é esse estilo. Pelo jeito, o Ronaldo quer trabalhar de outro jeito. Então, a partir do momento que muda a direção, muda também o profissional.
Eu tava vendo que a torcida do Cruzeiro criou uma apresentação no Mineirão. Está adotado, não vai ter nada disso. O Ronaldo falou, não. Nada disso.
Vai pro jogo, festa, né? Vão trabalhar, tá certo.
Sim, até porque o Cruzeiro tá duro de fazer festa. Acho que a torcida queria, porque ter um momento ali de alegria,
Desde orçamento de 400 milhões. Aí o Atlético, aí que é boa a rivalidade que você falou. O Atlético falou 400, nós temos 800 milhões. E vamos vender o shopping. O Atlético tá vendendo o shopping.
A metade que lhe falta do Diamond Mall.
Aí diz que o orçamento é de 800 milhões. Mas é a rivalidade.
Se os caras brigarem, os dois, teoricamente, vão ter caixa forte.
É excelente.
A gente torce para que
seja tudo legal. E no caso é torcer mesmo. Não dá para dizer que torcer.
É que eu não...
Tudo bem. Os quatro R's.
É R ou M?
Não, é o Rubem Menin, o Rodrigo Menin, o Ricardo Guimarães e o outro R. RR, vou pegar o prenome deles.
Legal. Olha, só para você que está perguntando, até esse momento não tem nenhuma informação oficial sobre a confirmação ou não do professor Jorge Jesus do Flamengo. É isso, né?
É o seguinte, tá mais para não sair agora, tá? O mais provável é que ele permaneça, pelo menos até o final do ano, pois aguardemos os dois jogos contra o Porto. Mas acho que ele não sai agora.
Pelo que falou o Mauro Beto, ele não acredita.
O Taça de Portugal agora e o outro.
Ele não acredita que o novo treinador do Flamengo seja apresentado antes do Natal. Antes do Natal. O Bruno acho que vai nessa mesma linha. Não acredita.
E como assim? Tem algumas coisas que às vezes vazam que talvez se não tivesse vazado, que eu acho que alguma coisa teve, né?
Claro que teve.
É o Braz, né?
Eles falaram que iam sair do Brasil aqui pra conversar.
O Braz, na entrevista lá, professor, o Braz, pra um canal português, ele falou. Vamos tomar café com Jesus aqui. Toda vez que eu venho em Portugal, eu tomo café com ele.
Eu não vejo
nada demais, porque quando ele estava lá... O presidente do Benfica foi lá, pegou o avião, foi lá e ele com o contrato, ele pagou a multa e fez. Aquele cinismo, né? Assim, dando risada. Talvez ele mesmo tenha jogado no ar pra atrapalhar mais o Jesus ainda, que a torcida não quer.
Pra dar uma fumada.
O próprio Benfica tirou o Jorge Jesus do Flamengo.
Eu acho que a relação já foi. A relação com a torcida, leia os comentários.
Eu tava vendo que a torcida montou até um site, tinha montado alguma coisa. Leva pro Flamengo, a gente ajuda a levar.
É isso aí.
Depois tirou o site do ar.
Só pra fechar, Vamp. Você já comprou presente pra família toda? Porque agora não adianta esse negócio de você tem que comprar e você tem que mandar lá pra Bahia, pra Nazaré das Farinhas, tem que sair agora o presente.
E a sua família é cada vez maior lá, né?
Então, a sua família, pelo que você me fala, todo ano cresce.
Agora tem um tal de Pix aí que não tem como você fugir. Às vezes você fala assim, ó, não dá, a fila do banco tá grande, a lotérica fechou mais cedo. Ainda bem que o governo agora falou assim, ó, Pix depois de 8 horas só pode 1.000.
Até 20 horas, né?
Até 20 horas.
Surgiu parente novo?
Até a irmã minha apareceu hoje de criação. Hoje?
Hoje mesmo, então. Então é Natal, já.
Porque lá, o professor, lá na família, o pessoal me chama, você não sabe, né, Vampeta? É Deco.
Deco.
É minha apelida é Deco, né? Da família.
Certo.
Deco, bom dia, tudo bem? Eu só vi. Só vi o bom dia e já apaguei.
É isso, foi espírito natalino. Você não ouve Simone, lembra Luan Santana? Então, especial do Roberto Carlos.
Coração duro.
Aquilo que ia pandar pra gente aí no final do ano, aqueles.
Maravilhoso.
Peru, Chester. Esse aqui, você pode. Você tava fora do país, em algum lugar aí, eu acho que eu vou fazer. Liga dos Campeões, alguma coisa, ele não tava lá. Aí ele falou, pega o meu. Aí eu fui lá com a nossa querida a Japa lá.
A Maria Mazaki.
A Maria, eu digo, o Modo Best tá aqui, mandou pegar. Só que eu levei pra lá, pra Vila Maria.
Isso.
Deixei 3 dias no congelador, que tem que botar lá
claro,
no
congelador. Claro, lógico.
Na freezer, né?
Esqueci.
Eu digo que ele não vai nem lembrar. Dei pra família toda, pros amigos, todo mundo comeu.
Que delícia, pô!
Quando o Mauro voltou, eu digo, Mauro, pô, aquele 2 meses depois, eu falei pra ele, pô, rapaz, o seu chefe, o peru...
Meu tender.
Ele é mesmo, eu digo, já foi, filho.
É, já tá ótimo, passado.
Agora já é carnaval.
É. E esse ano foi a mesma coisa.
Eu sei, que é um generoso, o Mauro carnaval, nem reclamou. Posso.
Mas esse ano ele pegou, eu peguei o meu, você pegou o seu?
Esqueci de...
Pegou,
então? Não tava em Munique, mas esqueci de pegar. Isso. Mas é legal pra
ele. Eu nem sabia.
Se você pegava pra ele.
Se eu soubesse.
Mas que ninguém passe essa informação lá pra casa, tá, gente?
Tá certo. Bruno, abração pra você, Bruno. Bruno Prado, abração. Mauro Betti, abração, como sempre, foi uma alegria falar com
você. Sempre um prazer. Mas essa vez eu esqueci, eu tô no
Prado. Deixei de alimentar mais umas pessoas.
Eu pedi pro Papai Noel.
Mas sobrou pó, alguém vai comer.
Sabe o que eu pedi pra... Um dos pedidos. Fiz vários.
Coelhinhas?
Um dos pedidos.
Não.
Que o ninho tenha movimento nesse Natal.
Peristáltico.
Ninho é amor eterno.
Boa tarde, São Paulo.
E hoje eu vou fazer o Reis Mago, chegando pra ver. Pra ver o menino
Boa
Jesus.
Boa tarde, São Paulo. Nossa, boa senhora. Tarde, Brasil.
Eu vou de Rei Mago.
O Tribunal Superior Eleitoral, que autorizou a desfiliação do vice-presidente da Câmara, e quem vai contar pra gente os destaques é Nani Cox.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, concedeu uma liminar para assegurar o direito do deputado federal Marcelo Ramos de se desfiliar do PL. Com isso, o vice-presidente da Câmara não perde o mandato por ter deixado o partido. A lei eleitoral veda que um parlamentar abandone, sem justificativa, a legenda da qual faz parte. Ramos anunciou nas redes sociais o pedido de desfiliação. Na postagem, ele escreveu que estava ajuizando a ação no TSE para que reconheça o direito de se desfiliar do PL. Ramos ainda ressaltou que, a despeito de ter a carta de anuência, ele não queria que ficasse nenhuma dúvida de que a desfiliação tem permissão constitucional e legal. Ramos decidiu sair do partido após o presidente Jair Bolsonaro ingressar no PL em novembro. De acordo com o pedido enviado à Justiça Eleitoral, o deputado alega que teve uma rota de confronto com o governo federal durante o mandato. Na decisão que autorizou a desfiliação de Ramos, Barroso levou em conta a carta do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, enviada ao deputado em dezembro. Na ocasião, Valdemar reconheceu que a permanência de Marcelo Ramos na legenda se tornou insustentável diante das divergências políticas e que causaria constrangimento de natureza política para ambas as partes caso o parlamentar do Amazonas continuasse no partido.
Agora nós falamos sobre política, porque a médica Nisi Yamaguchi afirmou que pretende disputar uma vaga ao Senado Federal em 2022. Camila Yunis traz os detalhes.
A médica Nisi Yamaguchi fez o anúncio pelas redes sociais. Ela disse que pretende pleitear uma cadeira no Senado Federal nas eleições de 2022, mas que não é uma política. Nisi disse ainda que não sabe qual partido vai integrar e assumiu um discurso de independência.
Eu sou pré-candidata ao Senado pelo Estado de São Paulo. Por quê? Porque eu acho que mais mulheres de bem têm que ocupar aquela cadeira. Não tenho partido. Não sou política. Não sei ainda qual partido eu vou acolher. Mas eu sei que eu vou ser uma pessoa independente. Então eu estou dizendo que eu vou ter uma candidatura independente.
Nisi Yamaguchi ficou conhecida por defender o uso da cloroquina para o tratamento da Covid. O medicamento, no entanto, não tem eficácia comprovada para a doença. A médica disse ainda que ficou surpresa com a repercussão sobre a defesa do remédio.
Eu nunca pensei que, por defender a verdade, eu estaria sendo incriminada numa CPI de exceção. Entretanto,
aquilo que não me mata me fortalece. É a minha forma de viver. Eu, como mulher japonesa, mãe, avó, eu tenho o privilégio de dizer, como Pablo Neruda, confesso que vivi.
Yamaguchi prestou depoimento à CPI da pandemia no Senado sobre o gabinete paralelo, que, de acordo com o relatório da comissão, teve interferência direta na definição de políticas públicas de enfrentamento da pandemia do coronavírus. Durante o depoimento, a médica foi interrompida diversas vezes por parlamentares. Ela disse depois que entrou com uma ação por danos morais contra o senador Omar Aziz e o senador Otto Alencar. Nise disse que foi vítima de humilhação e misoginia e cobra uma indenização de R$ 160 mil de cada um. De acordo com o processo, o valor será integralmente doado.
O Partido União Brasil, fusão entre o DEM e o PSL, oficializou hoje seu apoio à candidatura do vice-governador.